aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. E hoje, nós estamos aqui, apenas eu e meu amigo, Rafael.
E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem?
Espero que estejam todos bem. Antes de começar, eu queria falar de uma coisa que andou obsessivamente ocupando nossos pensamentos nas últimas duas semanas, que é o site. O nosso site está de cara nova e totalmente feito em casa. A gente costuma fazer já há 10 anos esse site e ele já passou por várias versões. Eu acho que essa é a quarta ou quinta.
Ele está bem diferente das versões anteriores. Eu acho que ele continua com o mesmo bom gosto, mas uma coisa que a gente sentiu é que o site, a abertura, não dava conta de mostrar tudo aquilo que a gente era. Porque desde o começo, a gente manteu um formato de mostrar textos. E a gente faz mais do que isso hoje, né? Então a gente sentia falta de uma abertura que mostrasse tudo que a gente faz. Então agora você vai entrar lá, vai ter os textos, vai ter os podcasts, vai ter o grupo de estudos, vai ter os cursos e etc. Então a gente tá muito feliz.
A gente tá bem satisfeito. Depois de trocar muito sobre isso, a gente tá bem satisfeito. E eu convido então vocês a entrarem lá. Tenho certeza que muita gente que tá ouvindo esse programa conhece as nossas vozes, mas não sabe, não conhece o nosso site. E tudo vem de lá.
Tudo então começou com um site de filosofia que tinha textos sobre filósofos que a gente gostava. Então entrem lá.
Entrem. Tem todos os textos que a gente lê aqui, 90% deles vem do site. Lá tem aulas abertas. Tem as assinaturas que vocês sabem que sustentam a gente e sustentam esse programa também. Enfim, entrem lá, razãoinadequada.com, e também diz pra gente o que vocês acharam aí, entrem em contato.
É isso aí.
Bora pro programa então?
Bora!
Spinoza, Conatus. Conatus é um conceito importantíssimo, além de muito elegante, porque com ele, Spinoza pôde estruturar, juntamente com sua noção de Deus, toda sua ética. Este termo vem do latim e significa esforço. Influenciou Schopenhauer e, posteriormente, o conceito de vontade de potência em Nietzsche, além de ter grande importância para Bergson e Deleuze. Se a essência de Deus é a de ser a causa de si, então ele necessariamente existe e, ao mesmo tempo, é causa de tudo que existe. Nós não temos essa sorte. Não somos causa de nós mesmos. Somos parte de uma cadeia infinita de acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Mas, ao menos, temos a sorte de existir em Deus, ser uma parte de sua existência infinita, da potência do ser. Sendo assim, somos uma parte limitada em extensão e tempo da potência infinita de Deus. Chegamos ao ponto, então, em que podemos definir a essência do homem. Spinoza diz assim: cada coisa esforça-se tanto quanto está em si por perseverar em seu ser. Não somos seres infinitos como Deus, mas também temos a capacidade de ser causa de nós mesmos e de agir para preservar nosso ser. É importante notar que este ser é no sentido de uma parcela finita da potência infinita de Deus. O ser é uma potência ativa de afetar e ser afetado. Temos interesse em tudo o que contribui para manter nossa forma e nossas relações. O conatus é a essência atual de um ser. Temos a potência que parte de nós mesmos, de nossa própria essência, para criar as condições de persistir em nosso ser. Nós não possuímos conatus, nós somos conatus, assim como tudo aquilo que existe, porque tudo realiza um esforço para permanecer em seu ser enquanto pode. O conatus é a expressão de um corpo e de uma mente conectados, que se expressam ao mesmo tempo como atributos diferentes. No corpo, é essa capacidade de ser afetado, juntamente com essa mobilidade de suas partes que o constituem, sem levá-lo a se desfazer. Essa característica é o que permite que o corpo mude, amplie os afetos dos quais é capaz. Uma mobilidade, um desdobramento de suas habilidades, permitem ao corpo se comportar, agir de novas maneiras. Não que haja uma finalidade, Spinoza sempre toma esse cuidado, mas simplesmente porque tudo resiste em si, até que uma causa maior a separe. Sendo assim, podemos dizer que não desejamos aquilo que é bom, mas é bom aquilo que desejamos. Ou seja, aquilo que nos constitui é também chamado de desejo. Não como desejo de algo exterior, mas sim no sentido em que Deleuze abordou posteriormente. Desejo e conatos estão muito próximos, são quase sinônimos, mas explicamos cada um de uma maneira diferente. Citação: a cada instante, portanto, as afecções determinam o conatos, mas a cada instante, o conatos é a procura daquilo que é útil em função das afecções que o determinam. É por isso que um corpo vai sempre o mais longe que pode, tanto na paixão quanto na ação, e aquilo que ele pode é seu direito. Deleuze, Spinoza e o problema da expressão. Quando o desejo aumenta, Spinoza chama isso de alegria. Quando o desejo, de alguma forma, é constrangido pelo exterior, Spinoza chama isso de tristeza. Esses dois afetos são os geradores de todos os outros que sentimos: amor, ódio, inveja, contentamento e etc. Mas é importante notar que eles não são causa de nossos comportamentos, e sim consequências. Dessa forma, Spinoza contribui para entendermos a origem e a natureza dos afetos. Muito diferente de Freud, que formulou o conceito de pulsão de morte, Spinoza não acredita que trazemos qualquer impulso destrutivo dentro de nós. Muito pelo contrário, somos pura positividade, uma vontade que se afirma plenamente em nome da vida. Como poderíamos trazer em nós uma pulsão de morte se somos parte da substância divina? Podemos dizer que nem mesmo Nietzsche entendeu inteiramente este conceito, porque não se trata simplesmente de preservar-se, mas de criar as condições para aumentar sua potência, pois isso aumenta sua capacidade de existir. Há uma impossibilidade lógica, causal, conceitual, ontológica, de autodestruição. E também não é inércia. A inércia daria provas de um mundo onde Deus não seria o produtor de si mesmo, como a realidade que vemos. Deus existe. Logo, o conatus pode agir, produzir e expandir-se no processo. Por sermos parte da produção divina, agimos. E quando agimos, realizamos nossa essência e buscamos por afetos que preenchem nossa essência de maneira mais adequada. O desejo em nós quer a si mesmo. Ele não se volta ao exterior em busca de um objeto que lhe falte. O ser humano não é um vazio que se preenche. Ele é uma vida que quer a si mesma e procura ampliar as suas condições de expandir-se, construindo a realidade ao seu redor. Deste modo, cabe ao homem selecionar, dentre as milhares de possibilidades, aquelas que mais contribuem para perseverar no seu ser. O desejo do homem é o tempo todo preenchido, mesmo que por tristeza. Cabe então a ele cuidar de si para ter cada vez mais a capacidade de preencher-se de alegrias. Sendo assim, bom é tudo que aumenta a força de nossos conatos e mal, tudo o que o diminui. As coisas não são boas em si, mas pela imaginação podemos ser enganados. Imaginar que nossos conatos aumenta quando uma análise racional mostraria que na verdade ele diminui. Somos facilmente enganados. Esta é a marca da servidão. Buscar nossa servidão como se fosse nossa liberdade. Mesmo enfraquecido, mesmo trilhando caminhos que não parecem adequados, o conatus é sempre o esforço para afastar a tristeza e conquistar a liberdade. O conatus é a necessidade interna, a essência que causa efeitos determinados. Um corpo afetado de tal maneira age de acordo com o que pode, de acordo com sua essência. O corpo tem uma história. Ele passa por variadas transformações, marcas ao longo do tempo. Isso o permite agir de novas maneiras, aprender, conhecer o mundo. Essas relações moldam o indivíduo internamente e o modificam externamente, no seu modo de se relacionar com sua existência. Ser um indivíduo significa, conforme a potência aumenta, ser cada vez menos egoísta, cada vez mais ligado à sua própria capacidade de existir e agir. Assim, o conatus não aumenta por eliminar as paixões da equação, e sim por fazer um bom uso delas.
isso.
É isso.
Mais um texto do nosso querido Spinoza.
Sim.
A gente recebeu até uma mensagem no Instagram pedindo pra gente não pedir desculpas quando for falar de Spinoza. Porque Spinoza é um filósofo que a gente gosta muito, então não tem que pedir desculpas, coisas nenhuma. E eu concordo com essa pessoa que mandou essa mensagem. Esse texto é um texto mais antigo, né? Que a gente escolheu pra ler. Ele funciona muito bem pra dar certos conceitos fundamentais de Spinoza. E a gente escolheu ele pra ler hoje, então, nessa tarde chuvosa.
Exato, vocês devem estar ouvindo. Espero que funcione como um relaxamento, né? Já junta duas coisas
em uma. É quase um mindfulness que vai rolando aqui.
Isso, Spinoza, um judeu do século XVII.
Perseguido horrivelmente, quase esfaqueado.
Acabou a concentração, a meditação, acaba aí. Bom, gente, vamos lá falar desse conceito, conatos.
É muito bom o jeito que o texto começa, né? É elegante. O Spinoza escreve de um jeito elegante, porque ele escreve a maneira dos geômetras. Uhum. Então ele fala do conatos como esse esforço que todo corpo faz para permanecer em si mesmo, para continuar existindo. É muito elegante, porque ele poderia ir embora. Ele poderia falar isso e falar, valeu gente, foi um prazer, até a próxima. Só que as proposições da ética sempre têm os comentários depois, né? Os escolhos, os corolários. Então, ele tem a chance de ampliar isso. E eu acho que o que a gente está fazendo é mais ou menos isso também, né? Comentando um sistema muito bem articulado, né?
Exato.
Conatos está dentro desse sistema.
Eu começaria dizendo que Spinoza não inventou isso. Primeiro que essa palavra já existia, mas a gente sabe que um filósofo, ele pega uma palavra que já existe geralmente para fazer um conceito, né? São poucos os filósofos que inventam uma palavra. O que eu acho curioso na história dos conceitos, na filosofia, é que a gente vê uma palavra desviando em direção a um uso novo pelo filósofo. O filósofo vai lá e pega uma ideia e começa a usar de um outro jeito, né? E eu acho que esse trabalho é feito com muito cuidado por determinados pensadores, pensadoras, e aí se torna, então, a gente chama de conceito. Mas essa palavra não só existia enquanto palavra, como já existia enquanto conceito, né? A gente sabe que o Hobbes, que também influenciou Spinoza, apesar deles serem contemporâneos, o Hobbes é um pouco mais velho, já usava essa ideia. E provavelmente outros filósofos mais desconhecidos já usassem antes deles, que é uma ideia de uma espécie de inércia que nós temos para permanecer vivos, né? O que é uma inércia? Inércia, vocês devem conhecer da física, é a tendência que um corpo tem a permanecer em movimento até que seja desviado por alguma outra força ou desacelerado por uma força contrária ou acelerado, enfim, né? Eles estão pegando exatamente daí. Eles estão pegando essa ideia e aplicando para as forças que nós temos enquanto seres que existem. O conceito, ele já existia. Qual é a diferença? Spinoza leva ele ao mais bonito que pode ser. Aliás, Spinoza é bom de fazer isso.
Ele é
bom de levar os conceitos a um lugar que a gente adora. Ele faz isso, ele pega esse conceito que já existia, só que ele fala, ele já não é mais tão nesse campo da inércia, ele já não é mais tão inercial, ele vai para outro lugar, que eu acho que é isso que a gente vai falar.
Tem uma coisa que marcou muito o racionalismo, que é o nascimento da ciência. Né? O Spinoza é muito marcado por isso, Descartes é muito marcado por isso, o Hobbes é muito marcado por isso, que é essa ideia do corpo sendo uma máquina muito complexa. Né? O Descartes ficou muito impressionado quando ele andava pelos jardins de Versailles e ele via que ele pisava em alguma pedra e aí um chafariz começava a sair água, né? E ele começou a pensar, poxa, será que o ser humano não é mais ou menos assim? Será que os tendões do ser humano, será que o sangue do ser humano, de alguma maneira, não são máquinas, né? Pequenas máquinas muito complexas que se movem? E aí, esse conceito, a filosofia racionalista e esse conceito de conatos, ele é marcado por essa ideia de um corpo que se move quase como uma máquina, né? Alimentado por uma máquina a vapor, digamos assim, alimentado por uma fogueira, né, que faz a gente se mover e tal, é que o conceito em Spinoza ele tem algumas sutilezas. Se a gente parar para pensar nesse corpo absolutamente mecânico, a gente não vai ter a sutileza do conceito que a gente está trazendo, né? Nós não somos uma máquina. A gente não pode pensar isso com Spinoza. A gente pode pensar isso e outros pensadores pensaram. Spinoza não pensou desse jeito. Outros que foram influenciados, né? Bergson não pensavam desse jeito.
A gente tem essa palavra latina, conatus, que se traduz como esforço. Né? A gente não tem em português nada que se aproxime assim, no sentido do radical do conatus, né? Mas uma palavra melhor do que essa, esforço. Mas na proposição, que aliás a gente leu no texto, diz o esforço que um ser faz para permanecer ou perseverar no seu ser. Então vamos pensar o seguinte, quando a gente está simplesmente vivo, né? Simplesmente vivo, eu estou aqui parado aqui falando, tem toda uma série de coisas no meu corpo acontecendo, uma série de processos, e nesse ponto muito inercial, percebam, meu coração está batendo, ele vai bater...
Uma certa homeostase até,
isso,
né?
Isso, exato. Ele vai bater até que um dia talvez ele pare. Para mim é tristeza absoluta, é uma maior tristeza que eu vou sentir na vida, provavelmente. Né? Mas ele vai continuar batendo, enquanto ele puder.
Enquanto ele puder.
Né? Isso para Spinoza exemplifica perfeitamente o conatus. O conatus é esse esforço constante e mínimo, talvez, aqui nesse ponto, né? A gente está falando do mínimo, que um corpo faz para permanecer vivo. E é uma definição bonita, né, do que nós somos. O que nós somos? Nós somos um esforço mínimo e constante para permanecer vivos. Primeira definição.
Antes de mais nada. Sabe um bom jeito de perceber esse conatus? Sabe aquela brincadeira de ficar embaixo da piscina e ver quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? Todo mundo já fez essa brincadeira, né? Vamos ver quem fica mais tempo sem respirar. E aí, beleza, você vai lá embaixo, você fica 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Sim. E aí, de repente, o seu pulmão já tá tipo... eu quero respirar. Ele tá tipo... Isso é conatus. É. Isso é conatus. É o seu organismo falando, velho, respira. Desgraçado, você tá sem oxigênio, você precisa respirar e vai ser agora. Aí você sobe. Isso é conatus, é uma força que fala pra você, que te empurra, que te move, que se exerce em você, alguma coisa em você que quer que você continue existindo.
Que fala de uma necessidade, já é mais uma definição de conatus. Fala de uma natureza e necessidade do modo, do ser individual, né?
É.
Que é isso, o seu pulmão precisa respirar.
É.
Desculpa, seu pulmão precisa respirar.
Ele quer respirar.
É.
Você pode usar até o querer, né? O Spinoza abomina esse querer como vontade, né? Ele não gosta dessa ideia. Mas esse é essa força, pode usar esse querer até com todas as... O cuidado que nosso corpo quer continuar existindo. O Spinoza até diferencia que ele fala... Esse querer nem sempre é consciente. Né? Esse querer, ele é um desejo quando a gente está consciente dele, a gente sabe dele, a gente está sentindo e agindo conscientemente. Mas a criança não está consciente de que ela quer a mamadeira. Ela só chora porque ela quer e ela se esforça. Esse esforço, essa palavra, ela é tão importante, ela faz tanto sentido, ela dá uma coesão para o conceito, é um esforço. A gente está o tempo todo forçando nessa direção, que é continuar existindo.
Os psicanalistas aí, ou entusiastas da psicanálise, devem estar se divertindo, porque o Spinoza fala disso mesmo.
É.
Ele começa a chamar de desejo, o desejo começa a surgir assim, o esforço de que somos conscientes. Na medida em que aqui a gente já está em termos conceituais, então, se a gente está falando de conatus, conatus é desejo. A gente está consciente né, de que a gente está falando de algo que nos é tão necessário, num sentido mais básico, que a gente pode chamar, então, de desejo. Acabam virando praticamente sinônimos. Spinoza vai reservar as coisas para falar de coisas diferentes. Aliás, mais uma coisa que filósofo faz, né? É uma precisão conceitual. Mas a gente pode usar como sinônimos. A gente pode falar de desejo de um corpo, que um corpo tende a respirar, por exemplo.
Uhum.
Spinoza falaria que mais precisamente chamaria isso de conatus.
Uhum.
Diferente de quando a gente deseja uma alegria ou outra. É muito mais próxima de algo que a gente de fato vê de forma consciente ou vê a gente indo em direção àquilo de uma outra maneira, né? Mas então fica anotado isso. Conatus e desejo são basicamente as mesmas coisas, os mesmos processos, né?
Conatus, essência, desejo, esforço, isso é o que nós somos, né? Para Spinoza, nós somos homocupiditas. Uhum, sei lá, né? Nós somos um desejo, nós somos esse esforço. Você falou que esse conceito, ele até seria, poderia ser mais antigo, né? Os estoicos falavam da hormê, que é a inclinação de todo ser, né? Uhum. Que gera, por exemplo, a palavra hormônios. Né? Os hormônios começam a aparecer, a gente começa a querer e fazer coisas diferentes. Nós somos inclinados a fazer coisas diferentes. Uhum. O desejo e o conatus em Spinoza é mais ou menos isso. É essa inclinação de todo o corpo em direção àquilo que para ele é bom e se afastando, né, querendo colocar mais para longe possível aquilo que é ruim.
E aí pensa, tem definição melhor do que nossa? Eu vou falar. Não tem, eu acho, para mim. Porque tem várias definições do que nós somos, né? O que, porque essa pergunta é uma das maiores perguntas da filosofia, quase um clichê, né? Quem somos nós ou o que somos nós? Uhum. O que sou eu? É uma pergunta difícil de responder. Descartes havia respondido como somos seres pensantes, né? O Aristóteles teria respondido como somos animais políticos. Não sei, se você lembrar mais alguma, pode me interromper, mas...
O ser humano é um bípede sem penas.
Platãozinho, nosso amigo. Né? Tem várias definições do que somos nós.
Nós somos vontade de potência e nada além disso.
Exato, definição nietzschiana. Spinoza está dizendo, nós somos seres desejantes. Seres desejantes. É uma definição maravilhosa. Ou seres que se esforçam para perseverar no seu ser. Somos conatos. E o que acho que é legal falar também, o que Spinoza chama de essência, para não ficar num campo místico esquisito. Essência para Spinoza é aquilo que faz ser. Em termos metafísicos, a gente está dizendo o seguinte: uma essência é algo que, se retirado, aquilo não é mais aquilo. Aquilo não é mais o que era. Daí ele fala assim, ele começa falando de Deus sempre, né? Na ética. Deus é o quê? Deus é a existência. A essência de Deus é existir. Quando a gente chega no ser humano, no modo, né, nós, modificações dessa existência, a gente não pode dizer que nossa essência é existir. Por quê? A gente não pode não existir. Eu não existia até 40 anos atrás, 30 anos atrás.
A gente não existe necessariamente, né?
Exato, a gente não existe necessariamente. Então, como é que isso pode ser a minha essência? Porque eu, enquanto Rafael, posso não existir. E aí ele tenta pensar, bom, o que é que é retirado de mim a ponto de eu passar, a ponto de eu chamar isso de essencial, a ponto de eu continuar sendo o Rafael naquilo que eu sou hoje? Ele vai chamar de conatos. Se você tirar o meu conatos, aí sim eu perco, né, eu não tenho mais nenhum tipo de capacidade de permanecer na existência.
Primeiro, a nossa essência não pode envolver uma contradição, né? Sim. Então a nossa essência, ela existe de uma maneira certa e determinada que não envolva uma contradição. E segundo, essa essência, ela não precisa necessariamente existir. Ela pode existir por um tempo, pode parar de existir por um tempo. Então a essência, ela é aquilo sem a qual a coisa não pode existir. E no nosso caso, a maneira certa e determinada pela qual nós chegamos à existência, né? Então, no caso de Deus, ele existe necessariamente por ele mesmo.
Por ele
a natureza
mesmo.
Existe naturalmente por ela mesma.
Deus é a pura autonomia.
Pura autonomia. Nós não. A gente existe por um conjunto infinito de causas e efeitos que acabou gerando a gente. E aí, quando a gente é efeito dessas causas, a gente passa a existir. Nós podemos existir porque a gente não envolve uma contradição. Nós somos uma positividade que quer existir. E a partir do momento que dá a largada, que a gente vem para a existência, o conato está rolando. Aí a gente quer existir. Né? A gente está na existência e a partir do momento que a gente está na existência, há esse esforço.
Sim.
E a gente vai manter esse esforço indeterminadamente. O quanto a gente conseguir, a gente vai manter esse esforço.
Qual é o problema? Tem forças que contrariam isso.
O problema é a gente não é Deus.
Isso!
Deus tá de boas, Deus não tá preocupado. Ah, oh, eu posso parar de existir. Sim. Não, ele tá lá, ele só existe. A natureza só tá existindo.
Sim, aquilo que vai perturbar os românticos, né? Como, aliás, os românticos adoram Spinoza.
O Goethe ama Spinoza,
enfim. Mas, né, como eu posso suportar não ser Deus? Como eu posso suportar as minhas falhas?
A minha finitude.
Minha finitude, essa existência enorme, né? E eu no meio... Pois é, esse é o problema, esse é o problema, a gente é limitado. E aí o nosso conatus, então, ele não é estático. Ele é uma tendência, como você falou, se a gente pegar a raiz estoica dele, ele é uma tendência, como uma inércia. Mas ele não é estático, ele é dinâmico. Ele aumenta e diminui em relação com o mundo.
Aí a coisa fica bonita, aí eu fico arrepiado.
Exato, exato. É aí que a coisa começa a ficar bonita.
É esse dinamismo que, pra mim, uma das maiores belezas da ética do Spinoza é tratar o tempo todo os conceitos dentro desse dinamismo.
Uhum.
Né? Deus tá lá plácido, beatitude completa... Uhum. Ele tá só, mano, curtindo ele mesmo, assim. Uhum. A gente tá o tempo todo em relação com as coisas. E aí a gente tá em relação com coisas que são muito legais. Ótimas, maravilhosas. Você liga pra mim e fala, Rafael, e aí, vamos gravar o podcast? Eu falo, demorou, vamos aí, a gente escolhe um texto, troca ideia, super legal. Uhum. Maravilha. Mas o grande problema, e Spinoza não escreveu isso em latim, tá? Sou eu que vou dizer. É que tem muito filho da puta no mundo. Tem um monte de merda acontecendo no mundo.
Tem.
Você fala pra mim, vamos gravar um podcast? Eu tô vindo gravar o podcast. Eu piso no cocô, não sei quem me xinga. Aí tá um sol desgraçado. Então, tá o tempo todo. Uhum. O tempo todo a gente tá enfrentando as dificuldades que impedem a gente, né, de ser feliz. E é esse dinamismo, é quase essa dança, né, que o Spinoza tá falando. A gente dança uma dança onde tem pessoas incríveis que a gente gosta de dançar e tem gente que fica pisando no nosso pé, pelo amor de Deus.
E aí é isso, a gente tem as alegrias mais constantes e passivas do mundo, né? Tem um ar, uma atmosfera pra gente respirar. Isso que vira argumento dos criacionistas, né? Pra Spinoza isso é o mais sem graça, mas necessário. Tá bom, isso é necessário. Legal, tem um ar, tem água limpa pra eu beber. Olha que ótimo. Eu consigo dormir determinadas horas. Olha que bom. Eu tenho um abrigo. Nossa, maravilhoso. Spinoza vai falar, tá, mas... Conatus é beleza, depende de tudo isso, alegrias muito primárias e passivas, assim, a gente não faz nada, a gente precisa delas simplesmente para conseguir dar outros passos. E aí essa dinâmica vai se complicando e vai ficando mais interessante, porque aí entra isso que você tá falando, entra as relações, com quem você se relaciona, né, quais são as relações alegres, o que é que vai para além dessa pura subsistência... Ou o que é que vai para além dessa passividade de simplesmente receber de pronto aquilo? Qual é a capacidade de levar o desejo, o conatus, para campos mais de maior complexidade, de maior interesse também, né? E aí que a gente entra no problema realmente que está nesse livrinho chamado Ética. Como a gente passa de um puro existir, puramente passivo, como uma pedra, né? A pedra é pura passividade. Há o modo ser humano ativo, livre, capaz de alegrar-se na maior parte das suas relações. Como que a gente passa de uma coisa para outra? É isso que Spinoza tentou achar uma solução. Ele tentou pensar recursos para a gente conseguir fazer essa travessia.
Duas coisas muito importantes e muito bonitas disso que você está falando. Primeiro, é um percurso. Né? Eu acho demais isso. O Spinoza, ele não tem uma ideia de salvação como um milagre vindo de fora e instantâneo. Ele não acha que alguém vai chegar e vai salvar a gente. Ele não acha que essa salvação é algum tipo de mágica instantânea, miraculosa, que acontece de repente, agora pronto. Ai, fiz o ritual tal, ai, agora eu tô, não sei o que, não sei o que lá. Tá nada, vai se ferrar. Daqui a pouco você vai voltar para um estágio anterior. Não se iluda, sim, não se iluda, né? Ah, eu tomei a hóstia, salvei todos os meus problemas, né? Tomei a ayahuasca, comecei a ir na igreja, comecei a meditar e... Não, calma, é um percurso. É muito lento. Então isso é muito legal. E a segunda coisa é essa ideia... O Spinoza ele foi criado no meio judeu, né? Na Holanda, né? Ele é filho de pais que tiveram que fugir da Inquisição, a família que foge da Espanha para Portugal e de Portugal para Holanda, onde eles não eram forçados a se converter ao cristianismo. E o Spinoza, ele teve muita influência disso. Ele teve muita influência do judaísmo e ele ainda carrega aquela ideia de salvação.
Uhum.
Mas como eu falei, não é uma salvação religiosa vinda de Deus. Spinoza é um racionalista. Ele busca a salvação através do pensamento. Através do pensamento racional. Então é um percurso que nós fazemos, que o Conatus faz, que nós como essência fazemos para nos salvarmos, ou seja, atingirmos a alegria, a realização, a felicidade, a beatitude, através do pensamento. Então, aqui, é engraçado, né? Esse ponto Deleuze foi prejudicou um pouco, eu acho. Porque o Deleuze marca muito as palavras do que pode o corpo.
Uhum.
E eu concordo, eu adoro Deleuzianos. Por favor, não me deem uma facada na rua, uhum, como deram no Spinoza. Mas a pergunta, uhum, do Spinoza é muito o que pode a mente. Spinoza tá pensando, ele quer, sim, pensar. Ele quer pensar como que a gente faz para viver, sim, uma vida melhor, né?
É que mente é corpo, né?
Mente e corpo, tudo bem. Os dois estão andando juntos, né? Os dois estão andando juntos. Mas tem essa preocupação do pensamento, né? Um, uhum, pensamento que vai junto com o corpo. Mas tem essa preocupação de, cara, como eu faço para a vida ser melhor, né? Uhum. Eu preciso pensar aqui, eu preciso refletir, eu preciso...
Olha,
preciso fazer alguma coisa para essa vida ser melhor. E aqui tá esse percurso do Conatus, que eu acho que é tão interessante, que eu acho que acontece na ética, por exemplo.
Sim, acontece. Quais são os recursos que o Spinoza vai propor? A razão, basicamente, né? Os recursos que advêm da razão. A gente já falou isso em outros episódios, então não vou me estender nesse ponto, né? A gente fez até uma série falando dos gêneros de conhecimento já no podcast. Mas basicamente... É a tentativa de compreender, então eu concordo com você. A gente compreende as relações de um corpo com as coisas,
é,
então, e com os outros corpos. Então, é aí que reside a maior potência. De fato, Spinoza é um racionalista. Ele aposta na potência humana de compreender o mundo ao seu redor. Compreender Deus, né?
Isso
é compreender Deus. Compreender o mundo, compreender a natureza é compreender Deus. Deus é a natureza para Spinoza, caso a gente ainda não tenha dito hoje.
A diferença é que esse racionalismo spinozista é muito diferente do de Descartes, por exemplo.
Muito.
Né? Descartes
muito.
Coloca um resistência, que é uma, uhum, coisa extensa, e uma respensante, que é uma, uhum, coisa pensante. Uhum. E ele bota os dois para brigar, né? Ele, uhum, bota a coisa pensante para dominar a coisa extensa.
Sim.
Como várias tradições fizeram. Várias. Descartes não foi o primeiro e não vai ser o último.
Sim.
A diferença em Spinoza é... A coisa pensante, que não é coisa, né? Que não é uma substância...
Uhum.
Vai junto com a coisa extensa.
Uhum.
Né? Uma não,
uhum,
pensa sem a outra. O corpo não age sem a mente. A mente não pensa sem,
sim,
o corpo. Os dois estão o tempo todo. Um do lado,
sim,
do outro.
Sim, sim.
A gente contra o mundo, né? O Spinoza talvez dissesse assim, o problema é um mundo que quebra a gente.
Uhum.
Que quebra a nossa perna, que quebra nosso pensamento, que quebra nossos afetos. O problema é um mundo muito opressor. O corpo não é problema, pelo amor de Deus. O,
sim,
corpo é uma das possíveis soluções.
A esse conceito, uma das maiores resistências que eu costumo encontrar quando eu tô comentando sobre ele com pessoas aleatórias...
Porque, aliás, no metrô, é isso, né? Você tá no metrô, você vira e fala, você conhece Conatus?
Talvez eu seja...
Conhece a palavra de Spinoza?
Talvez eu vá ser esse velhinho, viu? Porque que eu, às vezes eu vejo, sabe? Quando você tá sentado, aí senta um velhinho com um guarda-chuva ou uma senhora com um guarda-chuva e fala, nossa, menino, maior chuva, né? Quando eu tinha sua idade, começa a contar alguma história. Então, talvez seja isso daí, porque... É muito bom falar de filosofia, não de filosofia, né? Não precisa nem trazer essa palavra à tona, mas falar de coisas que se pensa quando surge a oportunidade, né? E geralmente quando a gente levanta esse assunto da nossa capacidade de perseverar como sendo a primeira delas, né? A mais essencial, geralmente as pessoas apontam já, vão para os extremos, né? Vão para a exceção e falam de suicídio. Falam de... Não só de suicídio também, mas de autoconstrangimentos, autossabotamentos, tristezas autoinfligidas, vamos dizer assim.
É.
Se a gente for entrar nesse tema com cuidado, a gente vai precisar ser muito radical de saída, que é, para Spinoza não existe. Não existe autoconstrangimento. Não existe. Curioso. Tenho certeza que vocês devem estar coçando a cabeça e falando, mas como assim? Spinoza nunca diria, justamente pela essência ser o conatus, é logicamente, e Spinoza respeita muito a lógica, né? Ele escreveu um livro com, né, segundo o método geométrico. O método geométrico trabalha com lógica, né? Então, é logicamente impossível que se a essência é o conatus, é um esforço positivo, é logicamente impossível ou contraditório que esse corpus possa contrariar-se. E aí vocês vão estar, daí vocês vão me falar assim, bom, mas então o Spinoza está errado. Porque a gente olha para a experiência e vê que pessoas chegam a cometer absurdos. Elas se cortam, elas chegam a tirar a própria vida. E aí vocês vão falar, bom, legal, então o conceito de Spinoza vai até certo ponto, depois não serve mais, né? E aí eu vou acrescentar mais coisas, porque Spinoza diria o seguinte. Ele diria, quais são as condições em que alguém faz isso que faz?
Boa, boa.
Ele vai falar, analise as causas e você vai ver que o constrangimento é exterior, sempre. Spinoza seria muito... Ele é muito... dá para dizer axiomático nesse sentido de... Ele é muito claro no que ele está querendo colocar como fundamento. Então, esse conceito, ele dá uma base tal para a gente que a gente vai ter que entender sempre que um processo de autoconstrangimento, ele é, na verdade, causado por um outro.
Muito bem colocado.
Ele nunca pode ser... Um indivíduo nunca pode ser a causa da própria tristeza.
E, aliás, é muito legal você trazer isso porque... A gente tem a chance de frisar esse de maneira certa e determinada quando a gente falou do desejo. Se você pega um sociólogo, por exemplo, acho que é o Dirk Hahn que escreveu O Suicídio, né?
Verdade.
Se você pega um sociólogo, você pega alguém que vai estudar por que as pessoas fazem as coisas que elas fazem. Porra, o Dirk Hahn não vai escrever um livro sobre suicídio e escrever, ele se suicidou porque ele quis.
Pois é.
Ele não pode fazer isso. Ele não pode botar na conta da vontade. Ah, ele que quis, ele foi lá e se matou, o que eu posso fazer? Ele não pode fazer isso. Ele tem que entender qual é a constelação de fatores que fazem com que aquele efeito aconteça. E aí você vai estudar, sei lá, suicídio na Alemanha, período entre guerras. Você vai estudar o suicídio no Japão, plano Marshall, sei lá, fim da Segunda Guerra Mundial.
Sim.
Cara,
quebra da bolsa de valores.
Em 29, você encontra, né? Então a questão é: qual é o conjunto de fatores que faz com que uma vida seja constrangida a tal ponto que ela deixa de existir? Porque o suicídio, ele tem um ranço cristão, né? Ah, se suicidou, suicídio horrível.
Os gregos achavam lindo. pra começar com o pé na porta, né?
Os japoneses acham honroso, né? Uh-huh. Uma morte honrosa, né? Uh-huh. Manter a honra da família.
Os gregos, a aristocracia grega era formada pra morrer em guerra. Esse era o ideal,
né? Os
de
espartanos,
morte.
Por exemplo?
Sim, então. Nem sempre foi assim.
Exato.
Né? Nem sempre foi assim.
E aí, esse de maneira certa e determinado faz a gente ver que o suicídio, ele possui fatores externos tão fortes a ponto da gente poder dizer, foi suicidado. Né?
Esse seria o jeito.
Essa inversão é muito genial, né? Foi suicidado. Levou a tal ponto que não havia outra alternativa a não ser... se suicidar, né? E eu acho que esse é o exemplo extremo, né? Que todo mundo
que
traz. Talvez
puxa.
Tenham exemplos até um pouco mais leves, né?
Mas vou trazer, sim. Esse é o ponto, né? Um ponto mais extremo. Mas vou trazer o exemplo do maior espinosista que a gente estuda, talvez.
Ah, boa.
O próprio Deleuze.
Exato.
Né? A gente sabe que o próprio Deleuze, ele se jogou pela janela, tá? Dizendo com todas as palavras. Gatilhos aí para quem não gosta desses assuntos, mas foi isso que ele fez. Olha para a vida do Deleuze no último ano. Porque o pessoal fala disso contra a filosofia dele. Isso é baixo. Isso é baixo.
Baixo.
Aliás, desculpe citar o nome dessa pessoa aqui, mas o Olavo de Carvalho fez piadinha com isso. Fez chacota com a filosofia de Deleuze pelo fato dele falar de vida, de afirmação, de não sei o quê, e ter se matado. Ou seja...
É um ad hominem mais
ridículo,
escroto, né?
É ridículo, pois é. A questão é, o Deleuze não tinha um... Ele estava vivendo com um terço do pulmão dele.
É, exatamente.
Né? No final da vida. Vocês veem um abecedário que já é anos antes e ele já fala tava com dificuldade. Mal. Ele estava ruim. E aí o Deleuze é um exemplo, é um claro exemplo de alguém que não consegue mais fazer aquilo que gostava, que está absolutamente constrangido nesse nível, que é o nível básico que a gente estava falando, esse nível inercial, esse nível das alegrias passivas. O que significa para um corpo não ter mais as suas alegrias passivas? Quando a gente não tem alegrias ativas, a vida já é sem graça. Pensem nisso, a gente fica entediado. Quando a gente não é capaz de organizar um sarau, um evento, encontrar os amigos, quando a gente não consegue escrever nada, ou dançar uma música, ou quando a gente perde algumas capacidades ativas que a gente tem de nos alegrar, a vida já fica entediante. Imagina perder as passivas. Respirar. Comer. Ou seja...
as coisas mais básicas.
A tristeza começa a surgir do exterior. A vida começa a ficar muito limitada. E aí, o Spinoza vai considerar, então, esse exemplo, essa questão, como um exemplo não de alegria, um exemplo de absoluta tristeza e constrangimento, que é sempre exterior. Ou seja, tomar muito cuidado com essa ideia, tomar muito cuidado com isso para confrontar esse conceito, porque, na verdade, ele só mostra como esse conceito é válido para se pensar a nossa existência. Né?
A maneira que eu costumo... pensar isso, que eu acho que me dá um certo alento, e eu penso isso dos outros e de mim, é pensar que a vida tá sempre tentando encontrar caminhos, né? E é como se essa vida que habitasse aquele corpo já não coubesse mais ali. Ela precisasse... eu não quero usar um termo místico, mas não tem como, que é... ela precisasse encarnar de alguma outra maneira. Ela precisasse... seguir algum outro caminho. A vida é esse esforço contínuo de seguir caminhos. E a vida tá sempre buscando isso, né? E a gente tá sempre resistindo às tristezas e tentando encontrar caminhos.
Então, quando a gente se entristece, voltando pro conceito, na verdade a gente tá sendo entristecido por alguma coisa. Eu acho que esse
isso.
é um grande é aprendizado isso. desse conceito.
A tristeza é sempre de fora.
É, que leva a gente justamente a ganhar um pouco de autoestima, sabe? Eu acho que ajuda a gente a perceber que, na verdade, a nossa potência é de agir e de pensar. E se a gente está se entristecendo, provavelmente a gente pode mais do que isso. A gente pode pensar em encontrar alguma maneira de, como você falou, de contornar isso, de ir por outro caminho, de encontrar um jeito. A gente pode isso. Spinoza, ele sacode a gente falando no sentido de pensa, sabe? Tem algum jeito, dá para fazer mais do que isso. A depender da quantidade de tristeza, a depender de uma série de fatores. Mas a questão é, se a tristeza é imposta de fora, há algo que resiste a ela e esse algo pode ser aumentado. Né? A gente aumenta a nossa capacidade de resistência, a gente começa a aumentar a nossa capacidade de criação, a gente começa a alcançar alegrias, a gente começa a sair desse campo melancólico. Né? A aposta spinozista é justamente nessa dinâmica de um aumento do conatus, um esforço que vai aumentando. E agora a gente volta então para o começo, onde a gente falou dessa raiz inercial. Na verdade, Spinoza, quando ele dá as suas definições mais adiantadas do final da terceira parte e até da quarta, quando ele volta a falar de desejo, de conatus, ele vai acrescentando matizes e camadas nesse conceito, onde esse conceito se torna não mais uma inércia, mas uma aceleração. Conatus é um princípio de aceleração, de expansão. Né? A gente tende a querer mais da existência.
Nesse ponto, eu acho que ele dá o tom para a filosofia, por exemplo, que veio depois com Schopenhauer e Nietzsche, dessa vontade insaciável, né? Essa força constante que empurra a gente cada vez mais, né? Cada vez mais adiante, cada vez com mais força.
Que vai virar até uma angústia para o Schopenhauer, né?
Vira, exatamente. E em Spinoza, isso é quase que um... É uma inveja, não sei, essa palavra é ruim, é um desejo, uma contemplação, uma vontade de ser como Deus. Porque nós somos parte da possibilidade infinita de afetar e ser afetado de Deus. O Spinoza fala, conforme a gente aumenta essa capacidade... A alegria é expansão, né? Alegria é mais capacidade de ser afetado pelo mundo, uhum, e mais capacidade de criar alegrias ativamente no mundo. Conforme a gente vai aumentando isso, Spinoza diz, a gente se aproxima de Deus. A gente toma uma parte maior na realidade, no conjunto de afetos possíveis, o qual Deus é o limite, né? O limite infinito, absoluto de afetar e ser afetado. O Spinoza fala, nós somos essa força que quer se expandir. Só que essa força de se expandir, se ela assume uma feição muito, muito opressora, talvez, dependendo do olhar que a gente tem, né? Né? Eu acho que é um olhar talvez bem marcado pelo capitalismo, né? Uma vontade de derrubar os inimigos, conquistar mercados e não sei o que lá, lucros e não sei o que. E Spinoza não é essa ideia, não tem esse tom. Spinoza fala de uma vontade de afetar e de ser afetado que se expande e encontra o outro. Uhum. E encontra maneiras de se relacionar com o outro que expanda a potência do outro também, né? Sim. Aquela, tem uma frase famosa lá, não há nada mais importante ao homem, ao ser humano, do que um outro ser humano. Sim. Do que uma convivência, convivência que aumente uma potência mútua dos dois, sim, né? A gente quer aumentar, a gente quer crescer, sim, só que é esse crescer.
E o Spinoza apostaria justamente nessa capacidade de encontrar a medida da relação, né? A relação que favorece a ambos os lados. O Spinoza, não só na ética como na política, ele vai apostar todas as fichas dele nisso. A razão é um instrumento potente o suficiente para que nós encontremos relações saudáveis e mutuamente benéficas. Então, nunca cai nessa competição e opressão. Quando a gente tira o racionalismo de jogo... Aí fica mais difícil, né? Nietzsche vai ter essa dificuldade. Ele vai ter que falar de vontade de potência, ele vai ter que colocar o paradigma da guerra mesmo. Que a gente sabe que vai ser muito mais uma outra linha. Uma outra linha de pensamento até político, que chega em Foucault, por exemplo. Chega em Foucault falando que a política é a guerra por outros meios. Spinoza não. A Spinoza, tanto a ética quanto a política, elas são conflituosas. Mas a concórdia é o ponto. A gente quer... chegar no momento em que a nossa capacidade de relação ela é positiva, ou seja, cada um tira o que quer e ao mesmo tempo respeita ambas as partes, ao mesmo tempo contempla ambas as partes, né? A aposta espinosista ela é nessa ajuda mútua, nesse jeito bonito de dizer que é o mais útil para alguém é outro alguém, né? O completo oposto da fórmula hobbesiana, né? De que é a guerra de todos contra todos mesmo e que a gente precisa mutuamente se limitar, né? A solução hobbesiana para a política é a mútua limitação. É o você pode até aqui, não passe. E eu vou garantir que tenha um soberano para te punir.
E percebe que já
caso
são esses limites,
passe,
né? Esses limites colocados são limites muito de uma propriedade privada mesmo, né?
Isso, serve muito bem. Serve muito bem a uma sociedade que está capitalista em ascensão, né? No século XVII a gente sabe que a gente tem justamente esse cenário. E bom, eu acho que quando a gente fala em conatos, a gente está falando em uma espécie de essência que se amplia ou se diminui e que a gente poderia chamar, então, dando um segundo passo nessa conversa, em quando ela se diminui, o Spinoza chama de tristeza e, num sentido mais amplo, de servidão. Quando ela amplia, o Spinoza chama de alegria e, num sentido mais amplo, de liberdade. Esse é o movimento da ética, né? Conatos ou desejo, quando se efetua e aumenta a sua capacidade, ele chama de alegria. Em última análise, quando você consegue fazer isso em vários campos na sua vida, ele diria que você é livre. O contrário, quando esse conatus diminui, ele vai chamar de tristeza. E se você tem um conatus muito diminuído, isso é, se você é muito incapaz de se alegrar nos campos onde você transita, Spinoza chamaria isso de uma vida servil, uma vida de servidão.
E essa ideia de servidão, ela é muito legal a gente falar, porque essa palavra, né? Por que o Spinoza soma servidão com tristeza, né? servidão. Servidão é você tá a dispor do outro, né? O escravo é aquele que tá a dispor do outro. Ele é um objeto para ser utilizado pelo outro. E aí, quando você tá a dispor do outro, o Spinoza vai dizer, isso é uma heteronomia, né? Hétero, outro, nomos, lei. Você tá a dispor do outro, você tá sob a lei do outro. Se você tá a dispor do outro, não necessariamente esse outro vai considerar aquilo que te deixa alegre ou triste, né? O empregado vira pro chefe e fala, pô, então, tô meio cansado, tipo, tá chegando a hora do rush aí, eu tava pensando em ir embora, tô cansado, posso ir embora? O chefe vai falar, meu irmão, esquece, você tá louco,
trabalha é 3 da tarde, 8 às 6,
como
muito.
Assim você vai embora? Você vai ficar aqui, ou seja, você tá a dispor do outro, né? O proletário que só pode vender a força de trabalho, ele tem que obedecer o chefe, senão ele tá ferrado. Então, essa servidão é porque quando você tá a dispor do outro, você tá sob poder alheio. Isso. E o poder alheio não tá muito preocupado com essa alegria. O poder alheio, né? Você tá escalando a montanha lá. O poder alheio, vai, começou uma avalanche. A avalanche não tá preocupada se seu braço não dobra para trás. Uhum. Ela só vai afirmar a potência dela da neve cair. Se seu braço quebrar, quebrou.
Paciência.
Aí é servidão. A servidão é o campo perfeito pra tristeza. Porque a servidão é estar sob o poder do outro e o outro não tá preocupado com isso. O universo não tá preocupado com a alegria humana. Cai um meteoro, todo mundo morreu. Porque o meteoro não tá nem aí. O meteoro não assinou uma carta de direitos humanos. O meteoro cai e foda-se.
Já foram 5 extinções em massa que a gente saiba neste pequeno planeta, né? Então, é isso. O universo não tem nenhum contrato com a gente dizendo que ele vai nos respeitar. A questão é, o Spinoza vai falar, bom, somos seres humanos. Nós somos capazes de fazer relações aonde a gente seja mutuamente úteis uns aos outros, né? Por isso que a gente tem alguns campos onde a gente pode ser livre. O que é essa ideia de liberdade spinoziana? É a capacidade de se alegrar. É a capacidade de maximizar as alegrias. É isso que o Spinoza vai chamar de liberdade. É possível ser como Deus, que só tem alegrias? Porque para Spinoza, Deus ou a natureza, ou o universo, ou a existência, como queiram, é tudo. Pensa ser tudo de forma impessoal. Tudo se afirmando ao mesmo tempo. Isso é, né? Pensa que coisa linda.
Tudo, sentir tudo de todas as maneiras, o tempo todo.
O Big Bang, se você for como Deus, o Big Bang é um orgasmo, velho.
É bem isso, é exatamente isso.
É um orgasmo. Imagina, você tá lá pleno, de repente faz... Pá, tudo explode assim, ó. Eu tô com as mãos abertas assim, ó. E tô tentando abrir o máximo possível. Porque é isso, Deus tá lá e de repente... uma explosão gigante assim que vai dar à luz a milhões de coisas e vai acontecer 300 coisas. Não importa os meandros, ele é essa potência toda se afirmando junta. Isso é o máximo da alegria. A gente é uma micropartícula de poeira, como gostaria o Nietzsche, que se alegra um pouquinho também. Porque recebeu um pouquinho dessa energia, porque a coisa tá aí rolando, porque a gente tá nesse planeta que tem uma atmosfera e tá tudo legal, né? E tem muitas coisas boas também. Então, a gente consegue agir a ponto de tentar maximizar isso. Nessa pequena existência que a gente tem, muito rápida, muito breve, a gente consegue agir de forma tal que a gente tenha mais alegrias do que tristezas.
E essa é a questão. Como ter mais alegrias do que tristeza? Essa é a pergunta ética. Como ter mais alegrias do que tristeza? Porque a gente está cheio de tristezas, né? Como ter mais alegrias do que tristeza? E aí o Spinoza fala... A gente precisa se segurar em algumas coisas para conseguir gerar essas alegrias, né? A gente precisa, primeiro, sair desse campo da fortuna, sair do campo da servidão, onde, né, eu sinto um pouco aquele cassino, né? Que você vai descendo a maçaneta, a manivela, né? A alavanca.
O gacha, né? Que o pessoal no Japão é muito famoso isso.
É, você
tem
fica
as bolinhas
lá
dentro e aí você baixa uma alavanca e cai uma bolinha e você pega uma coisa dentro.
Você tem que descobrir, você tá ao sabor do vento, você tem que se conformar com o que vier. O Spinoza fala o quanto ativamente a gente consegue fazer isso ao invés de ficar sentado esperando isso acontecer passivamente.
Sim.
Spinoza é um filósofo da ação, né? Se tristeza é servidão e é passividade, a liberdade é alegria e é ação. Então, Spinoza está sempre se perguntando como a gente deixa as paixões alegres, que só nos acontecem, e são frágeis, então muito facilmente viram tristezas,
sim,
para nos tornarmos capazes de nós mesmos produzirmos as alegrias. A gente quer produzir as alegrias. Eu não quero que a coisa boa chegue de repente, porque se chega de repente também vai embora de repente. Eu quero ser capaz de produzir as minhas, sim, alegrias e sustentá-las e aumentá-las.
Por isso que o sábio espinosista, ele não é o sabichão da modernidade. Ele é o sábio antigo. Ele está sob a estirpe, né, sob o modelo do sábio antigo. O sábio antigo, grego, Sophos, cuidado com sofistas, que tem a ver, mas eu não quero entrar nessa discussão, mas o Sophos é aquele que sabia fazer. Sabe fazer, então é sábio. Eles usavam essa palavra para falar de um armeiro, de alguém que sabe fazer uma armadura boa, de alguém que sabe tocar um instrumento. É um sábio. Por quê? Porque sabe fazer. Quando a gente chega na modernidade, com esse conceito tendo, né, crescido muito, e o Spinoza vai recuperar isso e vai chamar de sábio. Sábio que o quê? Quem sabe viver. Quem sabe alegrar-se. Cara, saber alegrar-se. Tem algo melhor no mundo? Saber alegrar-se. Não tem nada, não tem um objetivo melhor, pra eu acho, para essa vida. E é saber alegrar-se também, não é saber ter prazer. Porque os hedonistas, né, os epicuristas falavam sobre isso. E eu gosto muito de epicurismo. Mas o saber alegrar-se do Spinoza é ainda melhor. Porque nem sempre prazer é alegria, né? Então, saber alegrar-se é uma fórmula para basicamente ser sábio, né? É o conseguir viver bem, para Spinoza, se resume dessa forma. É isso que é ser livre, basicamente. Né? Vamos pensar, inclusive, numa situação de constrangimento. O que o sábio faz numa situação em que ele vê a tristeza? Ele sabe alegrar-se. Então, digamos que, sei lá, pensando num exemplo qualquer. O exemplo da praia e do sol que a gente usou nos textos de Três Gêneros do Conhecimento é ótimo. Que, aliás, o Deleuze também que traz, né? O Deleuze traz ótimos exemplos. Mas eu adoro tomar sol, por exemplo. Mas eu tomo sol uma vez e fico queimado e fico triste. Caramba, tô ardendo. Horrível, horrível. Nunca mais vou tomar sol.
E aí você ainda fica confuso e seu pai ou sua mãe te fala... É o sol. Não pode ficar no sol.
Exato.
Sol é perigoso.
Não fica no sol. Fica debaixo do guarda-sol. Fica na sombra. Fica debaixo da árvore. Aí te falam, ó, passa esse negócio aqui, ó. E aí você fala, mas o que é isso aí? Ah, não, é um negócio que vai proteger a sua pele para que você não fique ardendo. Aí você passa o bagulho, fica no sol e não fica ardendo. O constrangimento continua lá, mas você aprendeu a se relacionar de forma tal que você sabe se alegrar.
E percebe como começou como uma alegria passiva?
É.
Alguém virou e falou, olha, passa isso. O que é o Conatus? O que é esse percurso? É apreender...
Uhum.
Aprender uma maneira de se relacionar com o mundo que seja mais potente. Porque o cara fala de fora, ó, passa protetor, mas poderia só ser isso? Você podia esquecer? Você podia depender dele pra sempre? Mas não. A questão é o quanto a gente apreende, uhum, a maneira de funcionar do mundo pra conseguir lidar com ele de uma maneira mais alegre. Porque é isso, esse cara ele aprendeu que ele vai passar protetor quando ele for no sol.
E aí ele é capaz de conjugar uma coisa que ele gosta com tirando dela um constrangimento que o impede de fazer aquilo. Esse é um exemplo banal e, no entanto, tão bonito quanto qualquer outro. O sábio, então, espinozista, não é alguém que sabe falar a ética, todas as proposições e o número delas. Não é alguém que decorou qualquer coisa e sabe dizer qualquer merda. Não é isso. O sábio é aquele que sabe fazer e sabe se alegrar na maior parte das situações. Então, ele está passando por um luto, ele está passando por uma depressão, ele está passando por um problema. O sábio não é o imperturbável. O sábio é aquele que consegue passar por cima, é aquele que consegue alegrar-se até em frente ao constrangimento. É aquele que conhece o mundo e a si mesmo o suficiente para não se entristecer tanto assim. Para não... entristecer, a gente vai se entristecer, como eu falei, não somos Deus. Mas não tanto. não tanto. Ele já é um bom começo.
O Deleuze fala de um jeito legal. Ele fala, o sábio quer organizar os encontros. É só isso. Ele quer organizar os encontros. Uhum. Ele quer ter mais poder, mais capacidade de se alegrar mais. No meio do caos, ele não consegue. Mas se ele aprende a organizar mais os encontros, ele consegue trocar a passividade, que é basicamente depender da sorte, pelas alegrias ativas. Isso é o máximo que a gente pode querer. As alegrias ativas é nós sendo capazes de gerar as alegrias. Acho que tem poucas coisas que a gente possa querer mais nesse mundo, né?
Exato. Acho que podemos passar para o nosso terceiro bloco, que eu estava pensando aqui, que ele é quase o bloco do vamos arranjar um nome diferente para esse programa. Quase uma brincadeira que a gente faz entre nós e acompanhado também de quem ouve, né? Mas para pensar algo que seja uma síntese de tudo isso, que dessa conversa que a gente tem, que é ao mesmo tempo reflexivo e que nos leve a lembrar disso que a gente falou. O que você pensou aí? Eu sei uma coisa. Quando eu leio Spinoza, o meu conatus aumenta. A minha capacidade de me alegrar aumenta. Eu sinto isso. Eu sinto isso ao ler Spinoza. É impressionante como é algo que é sentido mesmo. Assim, quando alguém te traz ferramentas que você sabe que elas vão ser úteis, poderão ser usadas.
Concordo plenamente.
É o cara falando, passa o protetor, só que o Spinoza está falando isso de um jeito abstrato que serve para todos os sóis e todos os protetores. Né?
Eu estava pensando isso também. Eu estava pensando, Spinoza é um professor muito generoso.
É, com certeza.
Tem professor que esconde jogo.
Uhum.
Tem professor que não quer que você saiba tudo. Tem professor que não quer que o aluno supere o mestre.
Uhum.
Spinoza quer que o aluno supere o mestre. Spinoza é muito generoso. Ele ensina um caminho para você ser feliz.
Ele fala, quero levar como que pela mão da servidão a liberdade. Tá escrito. Né?
E a liberdade que o Spinoza mostra não é um modelo que ele instituiu para você seguir.
O que é raríssimo. Raro.
É uma alegria singular. Spinoza nos dá a chance de uma alegria singular. Ele é um professor generoso.
Porque o que a gente encontra é o sabichão. É o que fala, não, eu faço assim, ó. Faz assim que você vai se dar bem. Faz isso daqui, ó. Passa tal marca.
Meu jeito é o certo, o seu tá errado.
É, faz isso e vai dar certo. Não, isso aí eu já fiz. Ah, né, você tá começando, né? Ah, isso aí já não funciona. Spinoza não fala uma palavra do que é que você deva fazer. Ele fala, em termos conceituais, aquilo que leva à alegria. E aí, o que é que você faz com isso? Eu não sei. O Spinoza, ele tá vivo só nos livros. Ele já fez isso na vida dele. E ele basicamente deixou isso pra gente, esse tesouro, esse pequeno livro que é tão incrível, né? Eu acho que é isso.
É isso.
É isso, então. Gente, fiquem bem e a gente se vê na próxima.
Valeu, todo mundo. Beijos e abraços. Até mais.
Abração.